E vamos falar do Maringá Futebol Clube. Excelente campanha no Campeonato Paranaense da Série A. O time veio da Série B campeão, disputou a final da Série A com Londrina, perdeu nos pênaltis. Teve 5 jogadores apontados como a seleção do Campeonato Paranaense no levantamento feito pela Gazeta do Povo, RPC. Mas agora, uma notícia não muito agradável. O Maringá Futebol Clube, claro, tem alguns jogadores que vão ser transferidos, comprados por outras equipes de maior porte que o Maringá Futebol Clube, que alguns consideram natural. Mas o time tem dificuldades de patrocínio para continuar o segundo semestre deste ano, onde o time deve atuar na Série D do Campeonato Brasileiro. Qual o futuro do Maringá Futebol Clube? Sobre esse tema, eu converso agora com o Paulo Regini, que é gerente de futebol do Maringá Futebol Clube. Senhor Paulo, boa tarde.
Boa tarde.
Nós estamos preocupados, acho que todo maringaense ficou muito feliz, independente do resultado não ter sido favorável na final do Campeonato Paranaense, com o futuro do Maringá Futebol Clube. Agora a preocupação é: vamos perder a possibilidade de participação na Série D? Qual é o futuro do Maringá?
Não, o futuro do Maringá depende dos empresários, do poder público em ajudar, que estão tentando viabilizar os patrocínios. Porque sem dinheiro é inviável se está na Série D, né?
Quanto que ficou, quanto que custou o Maringá Futebol Clube nesse primeiro semestre, nesse Campeonato Paranaense? O custo deveria se repetir ou tem que ser um investimento maior do que esse?
Então, pela campanha que a gente fez, vai ter que aumentar um pouco o investimento. Nosso jogador ficou um pouco valorizado agora também, né, que a gente conseguir manter ele.
Certo. E a expectativa de perder quanto dos jogadores atuais?
Então, até agora a gente perdemos só dois, né? Perdemos o Reginaldo pro Curitiba e perdemos o Cristiano pro Criciúma. E o resto, nada mais de concreto, não, só os dois mesmo.
Agora, manter esses jogadores implicaria no quê? Quais seriam as ações do clube para poder manter boa parte do time e ter condições de disputar a Série D do Brasileiro?
Não, a gente acredita que tem um time para brigar de igual para igual com qualquer time que a gente vai pegar, que a gente pega uma chave difícil, que pega aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é todo time competitivo.
Uhum.
A gente acredita que tem 500 mil mensais, mais ou menos.
Já existem negociações hoje com empresas? Existe uma possibilidade mais concreta de manutenção da equipe, de recursos?
Não, existe bastante especulação, negociação, mas de concreto mesmo até agora, no papel, nada.
E existe, o senhor falou que existe ajuda do poder público para isso, quer dizer, a Prefeitura Municipal está empenhada no apoio ao Maringá?
Tá, estão empenhados, estão tentando nos ajudar ao máximo, indicar empresários, indicar quem pode, né, patrocinar ou ajudar.
Agora, a preocupação... Seu Paulo, a preocupação que eu acho... Não sei se o senhor vai conseguir me compreender nesse sentido, uma preocupação que eu acho que todo torcedor tem. Nós tivemos a história do futebol maringaense, o senhor deve ter acompanhado, por ser uma pessoa ligada à administração do futebol, de equipes que surgiram, tiveram bons momentos e depois desapareceram. E a gente agora tem um time que chegou à final do Campeonato Paranaense, tem tudo para se manter, tem apoio da torcida e ela corre o risco de desaparecer também?
Não, a equipe não vai desaparecer, não. A gente tem essa vaga na Série D, que é opcional, né, que disputa ou não. Se chegar a ocorrer a não disputar, em novembro estamos treinando de novo para disputar o Paranaense ano que vem. Isso é por isso que o Maringá veio para ficar, o Maringá Futebol Clube. A diretoria não vai fazer loucura se um campeonato não pode, se é um clube em dívida.
Agora, se não participar, por exemplo, da Série D, o time perde também com fortalecimento da marca, fortalecimento de patrocinadores e até a manutenção, inclusive, do próprio trabalho que vocês desenvolveram. Quer dizer, vai ter que montar uma nova equipe para disputar o Paranaense no ano que vem.
Isso, a gente perde um pouco. Só que a gente fizer uma reunião, eu, Zebrão e meu pai, que é o presidente, a gente prefere perder um pouco disso, porque, igual eu falei, do que colocar o clube em dívida, começar a fazer dívida pro clube. Porque hoje o Maringá não deve nada na praça, pra ninguém. Jogadores, hoje, pra todo mundo embora, todo mundo certo. Sem dever um real pra nenhum jogador. Então a gente tem medo de só um campeonato sem ter os recursos antes e colocar o clube em dívida.
Existe no futebol brasileiro aquela discussão da profissionalização do futebol. Inclusive, alguns equipes de futebol tradicionais do país, ou até de médio porte, se associam efetivamente a uma determinada empresa e viram um futebol empresa. É um projeto do Maringá fazer isso também?
Não, essa é a intenção nossa, não. Se a gente for para fazer isso aí, a gente prefere sair e passar para eles. Enquanto tiver nós três no comando, vai ser um clube mesmo.
Uhum. E a questão de ter mais uma equipe em Maringá, por exemplo, essa discussão do Grêmio Maringá, a discussão de uma mudança de diretoria, alguns até falam de uma fusão entre as duas equipes. Existe essa possibilidade ou não?
Não, tem chance, é 0%. Maringá nunca vai fazer fusão com o Grêmio Maringá.
A questão do sócio-torcedor, que vocês fizeram uma campanha muito forte agora no Campeonato Paranaense para conseguir angariar mais sócios, poder ter mais recursos. Foi bem sucedido hoje? Quantos sócios-torcedores vocês têm?
Então, você mencionou um ponto bom, que a gente fez uma campanha forte, fez tudo, liberou 1.000 ingressos para eles no sábado, e mesmo assim só conseguimos fazer 50 sócios-torcedores, que não é o suficiente para manter o time ainda.
50 sócios?
50 sócios.
50 pessoas, você está falando de 50 pessoas?
Isso.
Como sócio-torcedores hoje que pagam mensalmente para o clube um valor?
R$29 por mês.
Então a campanha foi frustrada, na opinião do senhor?
Cara, não é frustrada. Eu não adianta falar do torcedor, né? Porque, igual você falou, a gente tem que se firmar primeiro, né?
Uhum.
Pra depois começar a acusar o torcedor. Mas o torcedor fez pra nós esse ano é impossível.
E a venda de uniformes da equipe, a marca da equipe, isso se fortaleceu, cresceu?
Isso cresceu bastante. A gente vendeu quase 10 mil camisetas nesse campeonato. Então foi uma coisa assim que ninguém esperava. Até o fabricante se surpreendeu, não conseguiu dar conta de fazer, né? Fazia e vendia.
Agora uma pergunta, existe o Santa Rita Saúde, que é o principal patrocinador de vocês, e tem a possibilidade desse, o contrato está vencendo com esses patrocinadores, o senhor mesmo colocou na imprensa de que existem vários contratos vencendo dos jogadores e dos patrocinadores. Agora o principal patrocinador já anunciou que vai negociar, não tem certeza se fica. O que leva um patrocinador de grande porte a sair da equipe exatamente quando ela está no auge e conquistou todos esses méritos que ela tem, inclusive com jogadores reconhecidos como os melhores do Campeonato Paranaense?
Não, é difícil falar para vocês, né? Que a gente, tudo que o patrocinador pediu, a gente fez. Pegamos os melhores jogos de TV, que foi a abertura contra o Curitiba. Pegamos a semifinal contra o Curitiba, dois jogos de TV10, pegamos a final do campeonato. Então, acho que da parte do clube não faltou nada pro patrocinador.
Aí, como é que fica a negociação, então, agora com outras marcas? Existem, por exemplo, a possibilidade de fazer também contratos com marcas fora da cidade, marcas de porte estadual, já que o time ficou sendo apresentado para o país todo, apareceu em rede nacional e principalmente na rede estadual?
Ficou, tem possibilidade sim, estamos conversando com bastante empresas aí, mas só que, igual eu falei, enquanto tiver no papel, você não pode anunciar e não pode falar, mas assim que tiver e fechar, colocar no papel, a gente anuncia para vocês.
Sr. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN. Só temos uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes. Só um minutinho que eu vou levantar essa pergunta, que um ouvinte nosso ligou aqui na CBN. O Vitor, que levantou a pergunta, ele vai perguntar para o senhor, ele vai fazer essa pergunta para o senhor. Só um minutinho.
Paulo, boa tarde. Um ouvinte da Rádio CBN fez a seguinte questão. Como o Gilson mesmo já colocou, a respeito dos jogadores que foram destaque do Paranaense, quem que o Maringá realmente gostaria de continuar para disputar as próximas competições?
Olha, é difícil eu falar. Eu quero que fique a maioria, eu quero que fique 90%, mas é um grupo muito forte, muito unido. Mas eles valorizou, e por isso eu dependo daqueles investidores. Mas jogadores como Edinaldo, Léo Maringá, Márcio, Serginho Paulista, Zé Leandro, Serginho, Gabriel Barros, esse é, com certeza, se for super, vão permanecer.
E a outra pergunta também é se o Maringá, para possível participação na Série D do Campeonato Brasileiro, pretende utilizar os jogadores da base?
Sim, já utilizamos agora no estadual, no Paranaense, que é o Juninho Soleiro, que é o Rodriguinho Meia, o Luan e o Cisley. Vai ser utilizado sim.
Existe a possibilidade também de se criar uma escola de futebol, o Maringá participar também de outras categorias, sub-20, sub-21, por exemplo, ou seja, ter uma formação de uma equipe de base que tenha efetivamente um calendário próprio?
Tem, a gente tem vontade, tem interesse, já estamos estudando, planejando, mas o futebol, ele custa caro, então você tem que fazer com os pés no chão, senão você acaba, como você falou, virando dívida para o clube, e o clube acabar de desistir também.
Sr. Paulo Regini, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, obrigado a vocês.
Conversei com o gerente de futebol do Maringá Futebol Clube. Nós conversamos com o Paulo Regini, ele falou sobre a manutenção da equipe, que ainda é incerta, faltam patrocinadores, jogadores estão sendo negociados, de concreto apenas dois jogadores devem sair do clube, mas ele acredita na manutenção da parte, a base fundamental da equipe. Mas resta, segundo ele, investimento. E eles não pretendem fazer endividamento do clube para não criar uma instabilidade e insegurança e perderem o Maringá Futebol Clube, como outras vezes já aconteceu com clubes endividados que tiveram que fechar as portas.